Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Flávio Vieira, ele que é um dos advogados do Sinserv, o Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória da Conquista. Doutor Flávio, boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Band FM, ao Conquista de Todos.
Boa noite, primeiramente quero agradecer o convite e a oportunidade de discutir os direitos do servidor nessa rádio.
Por falar nos direitos do servidor, a data base do servidor é agora em abril, né? Isso. Tanto assim que é tradicional, já virou prática comum, que a partir de 1º de maio seja promulgado um aumento salarial da categoria. Para o nosso ouvinte ficar claro, fala um pouquinho sobre o que é isso, data base e essa campanha salarial do servidor, para o ouvinte que de repente não está muito acostumado com isso.
Sim, a data base se justifica para poder manter o poder de compra da remuneração do servidor. Desde 1988, criou-se para os servidores públicos a ideia de anualmente ter uma revisão que, para no mínimo, garantia a reposição inflacionária.
Uhum.
A diferença em Vitória da Conquista é que nos últimos anos, servidores, além da reposição da inflação, conseguiram um aumento real, sempre em média acima de 10%. Então, é uma realidade diferente da região,
uhum,
uma realidade favorável e que neste ano, infelizmente, até agora não foi sinalizado a continuidade, né, desse reajuste acima da inflação.
Eu estava observando que em 2016 a inflação foi 10,67% e o aumento foi de 11,68%, mais 9% no Vale Alimentação. É, ou como o senhor disse, né, um número acima da inflação. E até o momento, com esse novo governo, como é que estão as negociações?
Sim, nós já estamos praticamente no fim do mês de abril.
Exatamente.
A inflação do ano anterior, com base em INPC, foi 6,58%. E até esse número, até agora, o governo não sinalizou o cumprimento.
Uhum.
A proposta do Sinserv é de 10% e outras reivindicações, mas nada de concreto até agora foi apresentado pela administração.
Uhum. Doutor Flávio, explica pra gente como é que é assim. Primeiro, o Sinserv apresenta uma proposta, né? E aí, em seguida, ela é discutida pelo governo, não é isso?
Isso. O Sinserv constituiu uma comissão de negociação logo no início do ano.
Uhum.
Teve algumas reuniões internas para discutir quais serão essas reivindicações. Foi apresentado via ofício ao governo, salvo engano, teve algumas reuniões logo no início, mas uhum, nada concreto, não tem uhum uma resposta objetiva ao cumprimento até agora.
Ou seja, até o momento não foi apresentado nada para vocês, nenhuma contrapartida, enfim, isso sinaliza uma proposta de aumento zero, é isso?
Até agora sim. Na última reunião, a equipe do governo sinalizou a impossibilidade do reajuste, alegando que o limite de gás com o pessoal está praticamente na iminência de extrapolar, que é 54%.
Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, né?
Isso. Uhum. Mas não informou que está violado. Tem uma projeção de violação desse limite e a equipe técnica do Sinserv já fez um levantamento.
É isso que eu lhe perguntava.
Que aponta em 51,97%. Então, uhum, abaixo dos 54% alegado pelo governo.
Uhum.
Então, do ponto de vista fiscal, há possibilidade do cumprimento.
Uhum.
E da parte financeira também. Aí eu tenho alguns dados aqui que eu quero ter a oportunidade de apresentar.
Uhum.
Para não vincularmos o ano anterior, o exercício de 2016, eu vou me prender apenas aos 100 primeiros dias do ano anterior.
Certo.
De janeiro de 2016 até 10 de abril do ano de 2016, o município teve uma arrecadação com base apenas nas transferências constitucionais de 88 milhões.
Uhum.
No mesmo período de 2017, então dos 100 primeiros dias deste ano, essa arrecadação aumentou para 94 milhões. Então, apenas considerando 100 primeiros dias
uhum
do ano anterior e deste ano, o município teve uma evolução de 6 milhões 309 mil reais.
Ou então, seja, a saúde financeira
isso,
tem.
Isso, da parte financeira está ok, da parte fiscal também, já uhum que está indicando 51,97% do limite de gás com o pessoal. Então, não tem nenhuma fundamentação objetiva, plausível, para não ter até agora uma apresentação de proposta.
Agora, doutor Flávio, o que isso justifica, essa não apresentação de proposta por parte do governo, só que tem essa experiência no trato, na lida da negociação?
Sim, além de assessorar o Sinserv, eu também sou advogado da Federação FESEMP,
uhum,
que atua em 12 estados no Brasil. Então, de fato, eu acompanho algumas negociações
uhum
e cito aqui como exemplo Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Mucuri, Nanuque, em Minas Gerais, cidades que eu venho acompanhando nos últimos dias, em que já foi sinalizado, já foi cumprido, inclusive, a revisão no mínimo da inflação.
Uhum.
Então, não é o comum. Aqui está realmente, é um ponto fora da curva, o fato de já estarmos em abril, sem essa apresentação. Não há uma justificativa clara. Talvez seja uma questão política, não sabemos,
uhum,
porque tanto a parte fiscal como financeira o município apresenta condições. E aí tem um dado importante também, que, além da situação financeira favorável e fiscal positiva, o município vem gastando, sim, já de janeiro até este mês, em relação a contratos e cargos comissionados, valores que não condizem com essa justificativa de possibilidade.
Uhum.
Exemplo, em janeiro de 2017, havia 499 contratos.
Certo.
Com o valor dessa folha de 1.114.000 reais. Em fevereiro, subiu para 1.455 contratos, então aproximadamente quase 1.000 contratos de um mês para o outro.
É, peraí, doutor, deixa eu anotar isso aqui. Então havia 499 contratos.
Em janeiro.
Em janeiro. E isso. Agora são 1.455.
Em fevereiro.
Em fevereiro.
Porque em março subiu para 1.485.
1.485.
Então a folha subiu de janeiro de 1.114.000 para 2.962.000 em 3 meses, dados obtidos pelo site do Tribunal de Contas do município. Qualquer cidadão pode acessar, não é o Sincev que está criando essas informações. Está,
uhum,
disponível para o público. Além desses contratos, tem também os servidores comissionados.
Certo.
São esses cargos de confiança do governo. Em janeiro, havia 154 cargos, numa folha de R$ 579 mil. Em fevereiro, subiu para 210 cargos ocupados, a folha 1 milhão e 19.
Uhum.
Então, teve aí o dobro, né? Saiu de 500 mil para 1 milhão com cargos comissionados.
Uhum.
Então, parece que não foi esse o discurso do atual gestor, que ele fez na gestão anterior algumas críticas, né?
Uhum.
Inclusive, dizendo que, caso eleito, iria fazer uma gestão enxuta e tudo mais, mas não é isso que realmente está acontecendo. Os contratos continuam na mesma proporção da gestão anterior e os cargos comissionados também.
Está aqui com a gente também o doutor Lucas Nunes, que eu vou aproveitar para trocar uma palavrinha com ele. Senta aqui, por favor, doutor. Nós estamos acabamos de conversar com o doutor Flávio, ele que também é advogado do Sincev. Doutor Lucas, chegou uma informação ao nosso departamento de jornalismo que, embora o governo não tivesse sinalizado assim efetivamente como uma proposta de aumento zero, mas houve uma intenção de que, casualmente, a arrecadação do município, que no final do ano o município iria oferecer uma gratificação ao servidor. Isso procede?
Boa noite, Elton. Boa noite, ouvintes da Band FM. Na verdade, na penúltima reunião, a assessora especial do prefeito, ela disse que o município buscaria incrementar suas receitas e que, com uma incrementação de receitas, os servidores poderiam receber uma gratificação ao final do ano. Olha, na verdade, a campanha salarial busca, uhum, o reajuste do salário dos servidores, né? E como o colega Flávio, que bem disse aqui anteriormente, o município tem todas as condições de oferecer o reajuste.
Uhum.
Tem todas as condições. Primeiro, porque está abaixo dos 54% que determina a lei de responsabilidade fiscal.
Uhum.
Tem condições porque a receita do município vem aumentando, diferentemente do que foi dito nas duas últimas reuniões.
E o município apresenta de 2016, em que o aumento foi acima da inflação, é bem melhor do que o de 2017, né?
Com certeza. O Brasil todo tem a percepção de que nós estamos iniciando uma recuperação da economia do país. E no ano passado, mesmo com o ponto mais crítico da crise, a receita do município aumentou. E mesmo no ponto mais crítico da crise, nós obtivemos um reajuste de 11,68%.
Uhum.
E agora, no momento de recuperação, que o município tem uma projeção, apresentou uma projeção de redução da receita, mas, na verdade, nós identificamos um incremento da receita, até o momento, o município não apresentou proposta alguma. Elton, é interessante a gente pontuar também o auxílio alimentação.
Sim, sim.
Porque existe o pedido do sindicato de reajuste do auxílio alimentação. E é importante que os servidores e que a sociedade saiba que o auxílio alimentação não impacta no índice da lei de responsabilidade fiscal.
Uhum.
E, ainda assim, o município também não apresentou proposta alguma do reajuste do auxílio alimentação.
A priori, vocês tinham uma reunião marcada para hoje, que havia sido cancelada, mas vocês ocuparam a prefeitura e aí foram atendidos. O que ocorreu hoje?
Olha, Elton, nós fomos à prefeitura, fomos recebidos pelo secretário de administração, pelo procurador-geral do município. Entretanto, não foi apresentada nenhuma proposta. O secretário de transparência disse que não tinha autonomia,
uhum,
e que estava agendada uma nova reunião para terça-feira.
O prefeito tem comparecido a essas rodadas de reunião?
Elton, no primeiro momento, o prefeito compareceu. Desde então, a mesa de negociação tem dado seguimento com assessor especial do prefeito, com o secretário de administração, o secretário de transparência e a secretaria de finanças.
Eu lhe pergunto isso, que fica meio contrassenso, né? Assim, já que o secretário não tem autonomia, então deveria ir no seu lugar o prefeito, quem tem autonomia, não?
Com certeza. O que a gente precisa é que as pessoas que estejam na mesa tenham autonomia e que apresentem uma proposta de valorização do servidor.
Está aqui com a gente também o José Marcos Santos Amaral, ele que é presidente do Sinserve. José Marcos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Conquista de Todos, tudo bem?
Boa noite, Elton.
Tudo
boa,
bem não, né?
Tudo bem não tá.
Tudo bem
boa
não
noite,
tá, né?
Boa noite, Elton, boa noite, ouvintes da Band FM. É um prazer imenso estar aqui.
Como é que você está avaliando, assim, né, Zé Marcos, essa questão que vocês estão enfrentando agora numa perspectiva histórica, que me parece que a situação era bem diferente anteriormente, né?
Corretamente, Elton. Nós, de 2001 até 2016, a nossa categoria, ela teve ganho real, entendeu? Você vê que a gente tem dois tipos de servidores. Nós temos servidores de 30 horas e o de 40. Hoje nós estamos trabalhando 40 horas para ganhar o salário de 30. Está errado, certo? E quando a gente senta na mesa de negociação, que nós ouve a mesa que está representando o governo nos colocar que vai dar um abono no fim do ano, isso é coisa do passado. Isso não existe mais. Aí a gente fica triste, a gente está vendo um retrocesso da nossa luta. E o servidor tem que ser valorizado. Quem constrói essa cidade não é, administração, não é administrador. Quem constrói é o servidor, passa pela mão do servidor. O maior patrimônio que a prefeitura tem hoje é o quadro de seus servidores. Como é que a gente vai atender o público com um salário desse, né? É defasado dessa maneira. E outra coisa, a gente está vendo aí esse governo, esse início de governo, a gente está vendo muitas coisas erradas acontecendo e a gente está chamando a atenção, nós estamos procurando investigar realmente a fundo o que é realmente que está acontecendo. É perseguição, que já está tendo muito. Assédio moral.
Sim.
A gente tem um assédio moral aí já comprovado. Nós marcamos uma reunião com a secretária de saúde, ela nos atendeu, nós estamos esperando o retorno dela, porque além do assédio ainda houve agressão física.
E também tem umas questões envolvendo também transferências.
Tem corretamente. Tem aí a questão mesmo do pessoal que trabalha na área de jardinagem. Tá pegando o pessoal que mexe com o jardim, tirando daquele do local e botando os gari para trabalhar. Tá a perseguição em cima dos gari, parece que os gari tá trabalhando no quartel-general. E não pode ser assim. Eu acho que nós temos nosso dever e nossas obrigações. A gente cumpre o nosso dever para ter nossas obrigações respeitadas. E a dignidade do servidor tem que ser respeitada. O sindicato, a bandeira do sindicato não é defender A nem B. A bandeira do sindicato e a bandeira nossa, da direção, é defender o servidor a qualquer custo. Pegando aqui uma fala de doutor Flávio e doutor Lucas, só para você ter ideia, no ano passado, nós tivemos um reajuste de 11,68%. O governo fechou o ano com o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal com 52,00%, certo? Este ano, eles pegaram esses 3 meses últimos e fez um cálculo, sem dar o reajuste para o servidor, já vai chegar a 54%. O mesmo salário que a gente estava ganhando lá na crise, nessa que a gente está saindo da crise, está tendo crescimento na receita, a gente não tem reajuste. Então, eu acho que eles têm que analisar, olhar, nós temos para dialogar, nós temos para conversar. O servidor já está de cabeça em pé aí porque foi cortado aquelas vantagens que o servidor tinha. Nós fomos para cima, conseguimos que retornasse essas vantagens que já eram direito adquirido. Nós somos contra. O sindicato é contra as coisas ilegais.
Alguns parlamentares chamaram a atenção de casais com super salários na prefeitura. Isso tem impacto diretamente aqui dentro dos servidores comissionados e nesse aumento substancial de contrato que o doutor Flávio falou, 1985, né? Contratos.
Corretamente. E tu vê que no governo anterior nós fomos contra essa questão do contrato, nós reduzimos o contrato. O sindicato chamou a prefeitura juntamente com a nossa assessoria jurídica, nós criamos o plano de carreira, fizemos vários concursos aí através da luta nossa para o servidor entrar através de um concurso público, né? E a gente sabe que tem setores da prefeitura que necessita desses contratos, né? Igual a educação, que não tem jeito, mas o que está acontecendo não condiz com a realidade. A realidade era que o servidor ia ser valorizado, e a gente não está vendo essa valorização. A gente precisa que o governo sente na mesa conosco, certo? Que é o carro-chefe da campanha nossa, para ele falar realmente o que pode e o que não pode, o que nós fizemos. Nós mandamos uma pauta dentro da realidade do município. Nós pegamos o crescimento da receita do município, pegamos aí a inflação 6,06%, e fizemos a nossa pauta com o técnico, não sua prefeitura. A nossa pauta, se você analisar, é menor do que a pauta do ano passado.
Agora, deixa eu te perguntar, alguns servidores que participaram das rodadas de negociações reclamaram para mim da forma como foi tratado o processo. Você também tem alguma reclamação?
Corretamente, porque assim, quando você entra na mesa de negociação, você tem que ter respeito dos dois lados. Você tem que ter respeito dos dois lados. Do lado de lá e do lado de cá. Só que as pessoas já chegou perguntando qual foi a metodologia que a gente usou para fazer o nosso cálculo. O nosso cálculo foi o sindicato que fez. O sindicato fez os cálculos têm que ser respeitados. Entendeu? E a prefeitura, ela tem que ver as condições dela e falar o que ela pode e o que ela não pode. O que não pode é ficar desse jeito, nesse jogo de empurra. Certo? A gente quer uma decisão. Terça-feira tem essa reunião. Nós vamos convocar toda a categoria para estar na porta da prefeitura. Certo? A categoria vai estar convocada para estar na porta da prefeitura e nós vamos entrar para negociar. E aí, na hora que a gente sai de lá, a gente vai levar para a categoria vai tomar o rumo.
Com relação a essas questões de assédio moral, Zé Márcio, quais as providências que vocês estão tomando?
O assédio moral nós já estamos estudando, porque a gente tem que estudar esse caso que eu te falei aqui, dessa senhora. Esse caso, ela ia registrar uma queixa criminal. Nós pedimos para ouvir primeiro a secretária, para depois não falar que a gente estava sendo intransigente. E já estamos entrando com ação contra a pessoa que agrediu ela. A gente não vai falar o nome, porque ainda está
No rádio, Deusdete Dias também, você falou da Secretaria de Saúde, mas no rádio, Deusdete Dias também chamou atenção para ocorrências disso na Secretaria de Educação.
Tem na Secretaria de Educação, tem na Secretaria de Serviço Público. E isso não pode acontecer. A gente sempre bateu nessa tecla do assédio moral. Não é agora que a gente vai aceitar. Não é agora que a gente vai aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, a gente está chamando a categoria, convocando a categoria. Vamos estar enviando ofício para a categoria para nós fazermos uma assembleia e vamos para a negociação. Saímos da negociação, a gente já passa para a categoria e a categoria toma a decisão, porque não dá para a gente continuar mais dessa maneira. E você sabe que foi promessa de campanha política do governo de criar a Guarda Municipal. O que o sindicato está querendo? Está querendo que monte uma comissão para estudar a Guarda Municipal. E o que acontece? Quando você monta essa comissão, é para você discutir. E as pessoas que estão no governo lá, que estão na mesa de negociação, mas assim você não vai para lugar. Vai sim, que nós conseguimos mudar o plano de cargo e salário do servidor com comissão. E a gente discutindo, dialogando. E quando você entra para negociar, você sai de um lado, o outro sai do outro. Até nós fizemos o plano de carreira. E esse plano de carreira é nosso, nós vamos respeitar ele.
Nós conversamos aqui com o Zé Marcos Santos Amaral, que é presidente do Sinserve, o Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória da Conquista. Zé, muito obrigado, fique à vontade aí.
Eu queria, neste momento, convocar o servidor para terça-feira, 2h30, estar aqui na porta da prefeitura, que nós vamos entrar para a reunião e nós vamos querer o servidor na porta, porque sem servidor não há serviço público. Muito obrigado e boa noite a todos, e Deus que conforte o coração de todos.
Nós vamos acompanhar de perto essa movimentação aqui. Queria agradecer também ao doutor Lucas, muito obrigado, doutor Flávio, que são advogados do Sinserve. Falar em advogado, daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o doutor Daniel Tamandaré. Pois não, Zé, pode dizer.
Também aqui um aviso também aqui, rápido, assim, porque nós também fomos essa semana lá, algum servidor nos procurou da IMURC, e o salário do pessoal da IMURC está atrasado.
Nós enviamos
um ofício para o presidente da IMURC, ele nos garantiu que ia sair hoje. Saindo dessa reunião, um servidor me ligou falando que não saiu, e a gente...
Tivemos a informação de 3 meses de
pois
salário.
Pois é, não é 3 meses, não.
Não, né?
47 dias. Então a gente está atento e estamos cobrando isso para a IMURC pagar. E outra coisa, foi cortado o vale alimentação, já tem 4 meses que não paga o vale alimentação. Então você vê que a gente está tendo um retrocesso do ano passado.
Reclamações aqui,
né?
Que eu recebi.
Corretamente. Então era isso que eu queria frisar e falar com o pessoal da IMURC, que a gente está disposto a está lutando com eles, vamos sentar com o secretário da IMURC para a gente conversar e resolver esse problema.
É, fazia tempo que a gente não via notícia de salário atrasado na
prefeitura. Correto, tem muito tempo isso, né? Então a gente tá vendo que o negócio não está fácil.
Estava até mal acostumado, né?
Obrigado.
6h22, daqui a pouco uma entrevista com o doutor Daniel Tamandaré, especialista em direito previdenciário. Conquista de todos pela Band, é um instante só. Conquista de todos.